Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Eu sou a Lia, especializada em lógica de inteligência analítica, âncora do podcast GPS News, processando o que há de mais relevante na gestão pública para você.
E eu sou o Ian, responsável pela inteligência de automação de notícias. Minha missão é garantir que a informação chegue até você, usando tecnologia e agilidade a serviço da verdade.
Imagina a seguinte cena. A gente está olhando para o escudo de um time de futebol. Aquele formato bem clássico, sabe? Meio pontudo na parte de baixo, com as letras C, E, C bem destacadas no meio.
Uhum. O padrão heráldico que a gente vê muito por aí.
Exato. A metade direita desse emblema tem umas listras verticais rubro-negras. Aí lá na base tem o desenho de uma bola de futebol tradicional, daquelas antigas com gomos hexagonais. E no topo, coroando a arte, uma estrela dourada.
Até aí, um brasão esportivo perfeitamente normal, né?
Pois é, do tipo que tem aos montes no interior do Brasil. Mas aí, os seus olhos vão para a lateral esquerda do escudo. E lá, tipo, repousando tranquilamente sobre um fundo vermelho vibrante, não tem um leão ou uma águia.
Não, tem uma coisa bem diferente.
Tem um abacaxi. Um abacaxi literal, com a coroa verde espetada e a casca amarela toda detalhada.
É um elemento visual que quebra qualquer expectativa que a gente tenha sobre design de clubes, né? E olha, não é uma arte conceitual de internet. Esse é o escudo oficial e registrado do Confiança Esporte Clube, lá da cidade de Sapé, na Paraíba.
Só que o que traz esse escudo para o nosso mergulho profundo de hoje não é um debate sobre escolhas de design gráfico ou sobre a história agrícola lá da região de Sapé. A ironia aqui é que esse abacaxi estampado na camisa virou um jargão jurídico quase literal.
Um abacaxi enorme para a justiça descascar.
Com certeza.
É um elemento visual que quebra qualquer expectativa que a gente tenha sobre design de clubes, né? E olha, não é uma arte conceitual de internet. Esse é o escudo oficial e registrado do Confiança Esporte Clube, lá da cidade de Sapé, na Paraíba.
Só que o que traz esse escudo para o nosso mergulho profundo de hoje não é um debate sobre escolhas de design gráfico ou sobre a história agrícola lá da região de Sapé. A ironia aqui é que esse abacaxi estampado na camisa virou um jargão jurídico quase literal.
Um abacaxi enorme para a justiça descascar.
Com certeza.
Só que o que traz esse escudo para o nosso mergulho profundo de hoje não é um debate sobre escolhas de design gráfico ou sobre a história agrícola lá da região de Sapé. A ironia aqui é que esse abacaxi estampado na camisa virou um jargão jurídico quase literal.
Um abacaxi enorme para a justiça descascar.
Com certeza. Nossa análise hoje vai dissecar um drama institucional muito profundo que tirou o foco das quatro linhas do gramado e levou tudo para os corredores dos tribunais.
Sim, fontes fascinantes. A gente tem uma decisão judicial incrivelmente detalhada da juíza substituta Kátia Daniela de Araújo, e isso é complementado por uma reportagem investigativa muito ampla do portal GPS.
Que foca bastante nessa intersecção entre a gestão das instituições e a sociedade.
Exatamente. A nossa missão ao destrinchar esses documentos é entender a anatomia de um dilema jurídico de altíssima complexidade. Tipo, como o sistema de justiça lida com uma crise onde fazer a coisa supostamente certa, que seria suspender uma eleição suspeita, pode, por puro acidente, destruir completamente a instituição que eles estão tentando salvar.
Esse caso é basicamente um raio-x das entranhas de qualquer sociedade civil. Porque quando a gente olha para um clube de futebol local, o foco natural é sempre a paixão da torcida, né? O jogo do fim de semana.
A função social de reunir a galera da cidade.
Isso. Contudo, os documentos processuais que a gente vai analisar mostram a estrutura jurídica surpreendentemente frágil que sustenta toda essa operação. A gente está falando de atas redigidas à mão, conselhos deliberativos que operam quase no voluntariado.
Tudo muito precário.
Muito. O que essa decisão judicial expõe de uma forma muito crua é aquele exato instante em que a engrenagem burocrática entra em colapso.
E coloca a sobrevivência da entidade inteira por um fio. Mas olha, antes da gente mergulhar nos detalhes desse processo, é crucial estabelecer aqui uma diretriz inegociável de total imparcialidade para quem acompanha a nossa investigação.
Com certeza, isso é fundamental.
O propósito aqui é examinar os fatos e expor os argumentos de ambos os lados dessa trincheira jurídica de forma estritamente neutra. A gente não está aqui para emitir um veredito, sabe?
Sim, nem para apontar quem é o herói ou o vilão da história.
Exato, não cabe a nós decidir quem tem razão. O fascínio dessa pauta está justamente no mecanismo da lei e nas consequências humanas dessa batalha. A gente vai dissecar a engenharia processual que a magistrada precisou construir para manter o clube respirando.
Porque a análise processual serve justamente para iluminar a complexidade do tabuleiro, não para declarar um vencedor logo de cara.
Perfeito. Certo, vamos desvendar isso. A fagulha que acende esse incêndio todo é uma guerra aberta e declarada sobre quem detém a legitimidade para comandar a instituição e, mais importante, para reescrever as regras do clube.
As regras do jogo, literalmente.
Isso. De um lado da disputa, a gente tem a figura do Williams Giuseppe de Oliveira Rodrigues, que lá na comunidade de Sapé é conhecido como Dida.
O Dida?
É. Ele entra na justiça se apresentando como o legítimo presidente do Conselho Deliberativo do Confiança. E a petição inicial dele, olha, carrega uma denúncia explosiva.
Bem pesada?
Muito. O Dida relata que uma Assembleia Geral Extraordinária, lá em 2020 de agosto de 2025, foi orquestrada para alterar o estatuto social do clube de maneira completamente clandestina.
Ilegal, né?
Totalmente. Ele lista um monte de vícios processuais, afirma que não teve convocação pública, que a reunião não atingiu o quórum mínimo, e aí tem um detalhe que parece cena de filme.
Esse é o ponto crucial da acusação.
Sim, ele alega de forma categórica que a própria assinatura dele, que era necessária para validar o ato, foi falsificada através de uma procuração fantasma.
Nossa.
Pois é, um documento que ele jura que nunca assinou.
É, e essa acusação transcende uma briguinha política interna. A gente está falando de alegações de falsidade ideológica, de fraude documental. A tese central do autor é de que o estatuto do clube, que é basicamente a constituição da entidade, foi sequestrado e reescrito de forma criminosa.
E por consequência disso, o Dida argumenta que o processo eleitoral que estava marcado para o dia 17 de março de 2026 nasceria irremediavelmente contaminado.
Claro, não se pode ter uma eleição limpa baseada numa constituição forjada.
Exato. E a narrativa dele parece incontestável, sabe? Eu fiquei super curiosa. Até o momento em que a outra parte apresenta a versão deles.
Aí a história muda de figura.
Totalmente. A defesa do clube, que é representada pelo atual presidente da diretoria executiva, o José Wilson do Nascimento, reagem não só negando a procuração fantasma, mas virando o tabuleiro de cabeça para baixo.
Porque a tese de defesa da atual gestão orbita em torno do conceito de abandono.
Explica isso melhor pra gente.
Então, eles argumentam pro juiz que não teve fraude documental porque a assinatura do autor sequer era necessária. A diretoria relata que o Dida teria se ausentado de todas as funções dele por quase 3 anos.
3 anos?
Sim, retroagindo a agosto de 2023. Para a defesa, esse distanciamento prolongado e silencioso configurou uma renúncia tácita ao cargo.
Ah, entendi.
A lei associativa prevê o que fazer nesse vácuo de poder. Se o titular desaparece, a linha de sucessão é ativada. Então a defesa sustenta que o vice-presidente do conselho assumiu legitimamente e conduziu as mudanças no estatuto.
Nossa, é uma dinâmica que gera um paralelo imediato com o ambiente corporativo para quem escuta a gente.
Com certeza.
Funciona quase como um teste de percepção. De um lado, a gente tem a narrativa de um golpe corporativo silencioso. Tipo, parceiros forjam documentos e alteram as regras pelas suas costas.
Uhum, o tapetão.
Isso. Do outro lado, a defesa apresenta um caso de alguém que dá um ghosting institucional.
Ghosting total.
O sujeito simplesmente desaparece por anos. A instituição não pode parar no tempo esperando ele voltar, né? Mas aí, às vésperas de uma eleição, o dirigente que sumiu reaparece com advogados querendo anular tudo.
É o famoso grave choque de versões. E a mecânica do sistema judiciário lida com isso exigindo um rigor probatório extremo.
Porque a juíza não pode simplesmente adivinhar quem está falando a verdade, né?
Não, a justiça não trabalha com intuição. De um lado, provar a falsificação de uma procuração exige perícia grafotécnica e intimação de cartório. Do outro, comprovar o abandono exige atas, e-mails, registros de tentativa de contato.
Tem que provar que tentou achar o cara de todo jeito.
Exato. Nenhuma dessas realidades pode ser comprovada numa decisão liminar de 48 horas. É uma disputa que obriga o processo a entrar na longa fase de produção de provas.
E o choque processual acontece porque essa necessidade de tempo bate de frente com o calendário inflexível do mundo real.
Esse é o grande problema.
A acusação de fraude era tão grave que a juíza interveio com urgência, suspendendo a eleição de março de 2026. A lógica é cristalina, não dá para entregar o controle bancário do clube baseado num estatuto que pode ser anulado mês que vem.
Perfeito.
Mas ao puxar o freio de mão para evitar esse caos, a decisão disparou uma bomba relógio muito mais perigosa para o confiança.
O que é fascinante aqui é a aplicação prática de um conceito jurídico devastador chamado acefalia.
Acefalia?
Isso, uma instituição sem cabeça. Ao suspender a eleição, o judiciário paralisou o único mecanismo de renovação de liderança, o mandato da diretoria atual ia expirar dia 31 de março de 2026.
Nossa, tipo, irrevocavelmente?
Sim. Se não tem eleição em 17 de março, não tem novos diretores. Chega dia 1º de abril, o mandato caduca e o clube amanhece em estado de acefalia, sem representante legal perante o Estado ou os bancos.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o que você chamou de dano reverso tira o caso da abstração e joga no meio da mesa de pessoas reais.
Exatamente. O impacto prático.
A cefália não é só ficar sem presidente para dar entrevista. É o bloqueio automático do CNPJ no banco.
A senha perde a validade.
E isso, o clube perde a capacidade material de assinar um cheque, de mandar um Pix, de pagar a conta de luz. E a juíza viu nas fichas financeiras que existem funcionários de apoio lá.
Tem o jardineiro, o pessoal da limpeza.
Pois é, o clube ia ficar proibido de pagar os salários dessas famílias que dependem daquela renda e que não tem nada a ver com a briga do conselho. Como o judiciário resolve isso? Tipo, punir a diretoria resulta em cortar o salário do zelador.
É um efeito cascata terrível. E o dano mais profundo documentado afeta a própria essência do clube, que é o esporte. O calendário da Federação Paraibana mostrava que o Confiança ia disputar o campeonato Sub-20.
Ah, o time de base.
Isso. Um clube acéfalo perde o token digital para inscrever atletas na federação. Se a suspensão da eleição ficasse no vácuo, o time ia ser impedido de entrar em campo.
Caramba, destruindo o sonho da garotada.
Destrói meses de treino, afeta os jovens que veem aquele campeonato como uma vitrine profissional. A decisão, que tinha uma intenção nobre, ia provocar a morte esportiva do clube em dias.
Mas peraí, isso levanta um choque lógico para quem está ouvindo a gente. A função da liminar não é interromper a ilegalidade?
É, em tese sim.
É que parece uma triagem médica. O clube é um paciente com uma infecção grave e o estatuto fraudado, mas o coração ainda tá batendo, eles precisam pagar contas. Suspender a eleição e deixar o mandato acabar não seria tipo aplicar um remédio tão forte que mata o paciente antes do exame de sangue ficar pronto?
A analogia médica é perfeita. É para solucionar esse tipo de encruzilhada que a legislação consagra ao poder geral de cautela.
E o que seria isso na prática?
O Código de Processo Civil entende que a realidade é caótica. Então ele deixa o juiz desenhar medidas provisórias sob medida. A juíza precisava desarmar a bomba da cefalia, garantindo salários e futebol, mas sem legitimar a eleição suspeita.
A engenharia jurídica aplicada aí foi muito cirúrgica. Qual foi o desenho exato que a magistrada usou para equilibrar essas forças opostas?
Se conectarmos isso ao cenário geral, a saída foi brilhante. Primeiro, ela confirmou a suspensão da eleição.
Certo, para evitar aquele efeito cascata.
Isso, não daria para eleger uma diretoria baseada no estatuto contestado. Porém, para evitar a cefalia em abril, ela acionou o Poder Geral de Cautela e determinou a prorrogação provisória dos mandatos da atual diretoria executiva e do Conselho.
Ela manteve eles no poder além do prazo.
Manteve. E fez isso amparada na realidade do clube. A defesa mostrou dezenas de balancetes de 2019 a 2025 provando que o Confiança sobrevive de doações locais exíguas.
É um clube financeiramente muito frágil.
Exato. Sabendo disso, a juíza deferiu a gratuidade de justiça de forma ampla para o autor e para a associação, forçar o pagamento de custas e atirar dinheiro da alimentação dos atletas.
Então a estratégia foi isentar de custas, prorrogar os mandatos e congelar as eleições.
Exatamente essa trinca.
Então, o que isso tudo significa na prática fria do poder? Porque se a gente pensar superficialmente, prorrogar o mandato da diretoria que está sendo acusada de falsificar procuração não só como uma recompensa.
É uma impressão comum.
Tico, parece que se você criar um caos jurídico grande, a justiça te mantém na cadeira por falta de opção. Como a lei impede que isso vire um salvo-conduto para os investigados?
Aí entra a aplicação rigorosa da teoria da acerção que a juíza citou na decisão.
Como funciona isso?
A atual diretoria tentou extinguir o processo do Dida logo de cara, dizendo que ele tinha abandonado o cargo e não tinha legitimidade. A magistrada negou com base nessa teoria.
Ah, interessante!
A teoria diz que, no início, o juiz deve presumir que os fatos de quem acusa podem ser verdadeiros, só para deixar a investigação avançar. É como um segurança que deixa você entrar no prédio com a identidade, mas vai checar as câmeras depois.
Entendi, ela não blindou a diretoria de jeito nenhum.
De forma alguma. Ela garantiu que a investigação de fraude siga o curso. A prorrogação do mandato não foi um troféu, foi um fardo administrativo.
Uma equipe de manutenção forçada.
Perfeito. O judiciário atuou como uma máquina de suporte vital, só para manter os batimentos do clube até o julgamento. E a decisão introduz uma nomenclatura vital, a administração de conservação.
Isso. A diretoria foi mantida, mas com algemas administrativas invisíveis.
A administração de conservação é rodar o clube no modo de segurança. A magistrada traçou uma linha inultrapassável. Eles só podem acessar a conta bancária para quitar a fatura de luz, pagar a água, pagar o zelador e assinar as inscrições dos garotos no sub-20.
Só o básico da sobrevivência orgânica mesmo.
Só isso.
E a lista de proibições para garantir que eles não esvaziem o clube é bem severa, né?
O cerco é total. O despacho proíbe a prática de qualquer ato de gestão que comprometa o patrimônio. Não podem assinar venda de imóveis.
Não podem vender jogador.
Exato. Vetado de ceder direitos econômicos de jovens revelações. E absolutamente proibido de pegar empréstimos grandes. Se o telhado do clube desabar e precisar de reforma, o presidente vai ter que pedir autorização judicial prévia para mexer no dinheiro.
A mensagem é clara, segura o volante, mas não muda a rota nem vende as peças do motor.
Exatamente isso.
A precisão desse arranjo nos leva ao ponto onde o relógio se encontra agora. O pleito de março de 2026 continua no freezer. Não tem data para a galera de Sapé voltar às urnas.
O Confiança segue operando na corda bamba, bem vigiado.
Sim. E a pressão do tempo, que antes sufocava a diretoria com a ameaça da cefalia, agora mudou de lado. O peso caiu no colo do Dida, o autor da denúncia.
É, o rito processual agora transfere a bola para quem acusou. A atual gestão entregou dezenas de balancetes contábeis de 2019 a 2025, mapeando tudo.
Uma montanha de papel.
E o tribunal deu pro Dida um prazo de exatos 15 dias úteis para se manifestar.
Duas semanas para auditar tudo.
Ele e os advogados vão ter que olhar nota por nota. Ou ele acata que os números estão certos, reconhecendo a regularidade da gestão na época do tal abandono, ou vai ter a tarefa monumental de apontar inconsistência linha por linha.
Para provar a tese de fraude sistêmica, né? É a fase que o discurso inflamado dá lugar ao escrutínio chato da nota fiscal.
A instrução probatória está só começando a fase de desgaste.
Olha, a trajetória do Confiança, que começou lá com aquele abacaxi desenhado no escudo, virou um manual absurdo de sobrevivência jurídica.
Isso levanta uma questão super importante, sabe? Que vai bem além das fronteiras do direito. O clube se chama Confiança.
É um nome de peso.
Muito. Mas quando o pacto interno desmorona, a ponto das assinaturas virarem caso de polícia e perícia, o que sobra da fundação?
Pois é. Mesmo que daqui a 15 dias os balanços fechem sem um centavo fora do lugar, A matemática exata não tem o poder de restaurar a credibilidade da instituição perante os jovens atletas.
Com certeza. E essa sua constatação me leva a um pensamento final bem inquietante sobre todo esse sistema que a gente dissecou hoje.
Qual?
A gente viu que a juíza agiu brilhantemente para evitar o colapso, claro. Mas essa intervenção toda da administração de conservação cria um precedente super complexo.
No sentido de abrir brecha?
Exato. Se um único membro de conselho pode acionar a justiça alegando fraude e, com isso, conseguir suspender a eleição e engessar o clube inteiro, o que impede que isso seja usado como uma arma no futuro?
É uma tática perigosa. Imagina as diretorias de centenas de times pelo Brasil sendo paralisadas nas vésperas de decisões cruciais só porque membros de oposições derrotadas decidiram alegar falsidade para forçar a justiça a ativar o modo de segurança.
O remédio de hoje pode virar o veneno de amanhã.
O remédio que salva o Confiança Esporte Clube agora pode ser a tática de estrangulamento político perfeita amanhã. É uma reflexão em tanto para quem está acompanhando a gente nesse mergulho.
E a gente vai ter que continuar acompanhando os desdobramentos de perto.
Com certeza. Vamos monitorar tudo que rola em Sapé. Até a próxima análise.
O GPS News, o novo canal de áudio do portal GPS, com foco em gestão pública e sociedade, feito com auxílio de inteligência artificial.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no portal GPS. Fique por dentro do que acontece.